Senhoras e senhores, vereadores, colegas, plenário que nos acompanha, invocando o nome de Deus, estamos dando por aberta a 65ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido a nossa vereadora, a segunda secretária, vereadora Zuma Ancinello, que faça uma leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 135, versículos 1 ao 5. Louvores a Deus.
Bom dia, louvores a Deus. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores a seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém.
Bem, na sequência, solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da reunião passada para que seja avaliada pelos vereadores.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 64 de 2018. Aos 6 dias do mês de novembro de 2018, às 10 horas e 5 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 64ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador Irani Coelho Fernandes, presidente, vereador José Fernando Tarragó, vice-presidente, vereador Josefina Soares Brigma, primeira secretária, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária, vereador Rafael da Silva Alves, terceiro secretário, vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, vereador Carmelo Severino Borges Madeira, vereador Eric Lins Grilo, vereador Mano Gás e vereador Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer a vereadora Suzana Cardoso Alves, que participa de evento no município de Porto Alegre, conforme empenhos números 647 e 648 de 2018. O presidente vereador Irani Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Rafael Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 134, versículos de 1 a 3, convocando ao culto vespertino. Após, o presidente vereador Irani Fernandes solicitou à secretária vereadora Josefina Soares a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, o presidente solicitou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram apreciados e aprovados as seguintes matérias: requerimento de tribuna livre número 23, protocolado sobre o número 800 de 2018, com alteração para que o convite seja encaminhado para a participação na reunião da Comissão de Serviços Municipais, de forma a ampliar o debate. Requerimentos números de 130 e 131 de 2018, protocolo sobre os números 798 e 801 de 2018, e as indicações, indicação número 83, protocolada sobre o número 799 de 2018. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas os seguintes projetos de lei do Poder Executivo, de número 120 de 2018, protocolado sobre o número 788 de 2018, que inclui programa em ação no Plano Plurianual do Município, PPA de 2018 e 2019, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2018, de que tratam, respectivamente, as leis 4.820 de 2017 e 4.823 de 2017, 121 de 2018, protocolo sobre o número 789 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 317.400. A reunião foi interrompida para registrar a participação da ATAPUR, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana, para efetuar um registro fotográfico com os integrantes da entidade. Reabertos os trabalhos em continuidade, foi aprovado o PL de número 124 de 2018, protocolado sobre o número 792 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1 milhão. A reunião foi interrompida por solicitação do presidente, vereador Irani Fernandes, para revisão ao PL de número 125 de 2018, constante na pauta. Iniciados os trabalhos, foi aprovado em discussão e votação única o PL número 125 de 2018, protocolado sobre o número 793 de 2018, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana no valor de R$1 milhão, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção da prestação de serviços essenciais na área da assistência hospitalar e da outras providências. Foi aprovada a representatividade desta casa no evento conforme o convite de número 142 de 2018. Protocolo sobre o número 802 de 2018. Matérias do expediente. Expediente expedido. Adversos ofícios. De números 430 a 432 de 2018, ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 266 a 270 de 2018, autógrafo número 97 de 2018. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados no setor de imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessários. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Irani Fernandes, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 36 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 16 dias do mês de novembro de 2018. Feita a leitura, presidente.
Feita a leitura da ata da reunião anterior. A ata está em apreciação pelos senhores vereadores. Quem queira fazer alguma modificação, não havendo interesse, ela está em votação. Não havendo manifestação contrária, a ata da 64ª reunião ordinária está aprovada. Entramos agora na ordem do dia. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura do requerimento 132.
Requerimento 132 de 2018 da vereadora Azul Mancinello, que requer que o caminhão de recolhimento de lixo passe a cruzar no logradouro ramal para Alegrete.
Está em discussão.
Concedida a palavra?
Está com a palavra a vereadora Azul.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao público que nos acompanha no plenário. Aos amigos da live. Esse é um requerimento a pedido dos moradores que não se faz a passagem naquela localidade, ali no ramal, para, no logradouro para Alegrete. Para quem não sabe, fica ali próximo à antiga estação férrea. É uma ruazinha que tem ali. É, bem conhecido, inclusive. Sempre teve esse problema aí de recolhimento de lixo. E aí os moradores se reuniram e nos chamaram, né, para fazer esse pedido, essa indicação, para esse requerimento, né, para as nossas autoridades competentes que venham, né, fazer a entrada ali do caminhão e o recolhimento do lixo. Ao menos que seja uma vez, duas vezes por semana, eu acredito que não fica tanto lixo jogado e acumulando e trazendo doenças infectosas, né? Então, esse é o nosso pedido e nosso requerimento. Obrigada a todos e um bom dia.
É, alguém, algum vereador que precisa fazer algum requerimento verbal? Vereador Eric Lins.
Muito bom dia, presidente, caros colegas, pessoas que nos assistem. Gostaria de fazer um requerimento para que o prefeito municipal informe sobre as prioridades da utilização das verbas da educação para o final do ano, e sugerindo, ao mesmo tempo do requerimento, que ele se atenha a três parâmetros, em que o primeiro é que os investimentos para consertos de infraestrutura sejam preferidos aos consertos meramente estéticos. Por quê? Para que não se pinte simplesmente as escolas, deixando telhado vazando, deixando esgoto quebrado, as áreas essenciais de infraestrutura do colégio sejam priorizados, tá? Em detrimento da simples pintura da fachada. O segundo ponto é que a compra de materiais de limpeza e materiais de expediente também priorizem-se sobre as meras pinturas, as questões meramente estéticas. E o terceiro ponto é que se destine também a compra antecipada desses materiais de expediente e de limpeza, tá? Com os recursos do ano anterior, isto é, do ano corrente, para que não haja falta nos três primeiros meses, tendo em conta as dificuldades de licitação no começo do exercício seguinte. Tá? Esse é o requerimento. Pedido de informações e a indicação de três parâmetros para o qual deveriam ser seguidos.
Perfeitamente. Está aí o requerimento para ser discutido. Não havendo quem queira discuti-los, os requerimentos estão em votação. Não havendo manifestação em contrária, requerimento 132 está aprovado. Requerimento verbal de autoria do vereador Eric Lynch também está aprovado. Indicação.
Indicação número 84 de 2018, vereador Rafael Alves, que encaminha indicação ao prefeito municipal para que este decrete a cedência de um pedaço de terreno à prática do beach tênis, no espaço da Secretaria Municipal de Esporte.
Para comentar a sua indicação, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, servidores desta casa e quem nos acompanha no plenário e através das redes sociais. Já existe na área onde funciona a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura hoje, um antigo Clube Juventude, uma quadra de beach tênis. Essa quadra foi feita por particulares. Foi idealizada, colocada areia, escavada, colocada areia, colocada iluminação, os postes, toda ela. Foi feita pela iniciativa privada. Com a devolução de três terrenos que foram desapropriados pela prefeitura e não pagos, esses terrenos têm frente pela Duque de Caxias. E o fundo deles vai até a metade da quadra atual de beach tennis, lá na Secretaria de Esportes. O que eu solicito aqui é que quando eles forem cercados, e serão muito em breve, quem sabe até antes do final do ano, porque está saindo a decisão judicial do acordo que o município já fez com os proprietários para a devolução. Então, quando essa sentença sair, os proprietários serão autorizados a cercarem os seus imóveis. E com isso, tirando uma desapropriação que o prefeito pagou, o prefeito Rony agora, que é para que sobrevivessem as quadras de tênis, tirando isso, a quadrinha de beach tênis, que é um espaço muito pequeno, vai ficar prejudicada. Então, as jogadoras ali, os jogadores, me solicitaram que pedisse ao Executivo Municipal, ao prefeito, que pudesse idealizar uma área numa sobra de terreno que tem à esquerda de quem olha a quadra de costas pela Duque de Caxias. Pelo acesso pela Duque de Caxias, lá no final dos terrenos de 66 metros, vai sobrar à esquerda uma área considerável e que pudesse ali ser reconstruída a quadra. Eles não pedem nem que seja reconstruída, porque eles próprios irão reconstruir. Então a prefeitura não vai ter problema nenhum. Nós só queremos que a prefeitura identifique qual é o melhor local dentro daquela vasta área que existe ali, para que eles possam cavar os 30 centímetros de profundidade, deslocar a areia, realocar a rede e a iluminação. São muitas pessoas que jogam beach tennis ali, na sua maioria mulheres, onde as crianças também ficam lá quando as mães vão jogar. Uma área excepcional, uma área de lazer muito boa, que fica dentro de uma área pública. Esta é a indicação ao Executivo Municipal. Obrigado, colegas vereadores.
O vereador tem alguma posição contra? Não havendo nenhuma indicação, nenhuma uma manifestação contrária à indicação, ela será encaminhada ao nosso prefeito municipal. Leitura da moção número 90.
Moção número 90 de 2018 do vereador Carlos Delgado, que requer moção de congratulações e louvor ao deputado estadual Frederico Antunes pelo prêmio Líderes e Vencedores 2018.
A moção está em apreciação. Se algum PSDB associa-se, MDB, PRB, Democratas, enfim, todas as legendas com mesa nessa, com assento nessa casa, se associam à moção que será encaminhada ao deputado estadual Frederico Antunes. A moção está aprovada e será encaminhada, então, ao gabinete do deputado Frederico Antunes. Entramos agora no período de discussão de projetos, em discussão e votação única. Está na pauta o projeto de lei ordinária 117, que autoriza o município proceder à concessão de uso a título oneroso de área para instalação e funcionamento do café-bar, aos espaços e condições que menciona.
As palavras
com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, bom dia a todos. Eu vou solicitar a retirada desse projeto, presidente, uma vez que ontem a prefeitura foi notificada pelo IBAMA, tem um processo judicial nesta área e foi multado a pessoa que tinha a concessão do local, os empresários, e a prefeitura que concedeu esse espaço ilegalmente. Então, na notificação do IBAMA, a prefeitura está impedida de conceder a novos proprietários para explorar o local por se tratar de uma área de preservação permanente. Então, até que haja ou se houver alguma novidade nesse assunto, o Executivo não vai encaminhar esse projeto de concessão daquele espaço. Um cuidado que não se teve na época da concessão criou uma expectativa muito grande na comunidade, que estava cobrando há bastante tempo por medidas naquele local, porque hoje aquele espaço está praticamente abandonado, né? E se criou uma expectativa e hoje está se frustrando essa expectativa, uma vez que não se tinha e nunca se teve as licenças ambientais, inclusive a multa é porque houveram construções naquele local que também não poderia ter sido feita. Então, nós solicitamos a retirada do projeto e aguardamos novos esclarecimentos.
Perfeito. Mais algum vereador quer se manifestar sobre a solicitação da retirada?
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Rafael Alves.
Quero aproveitar a oportunidade em que o vereador Carlos solicita a retirada desse projeto. E nós acompanhamos, naquela época, o prefeito anterior tomando essa iniciativa de forma muito rápida e que, sem dúvida alguma, refletiu na comunidade de forma positiva, em função de que o local era muito aprazível, agradável. Mas eu quero reiterar, Carlos Delgado, já que possa ser mais uma vez um interlocutor, porque este vereador já fez, e o meu abraço ao amigo Leguista, que nos acompanha aqui nessa sessão, umas 3 ou 4 indicações ao Executivo Municipal, uma delas já feita ao atual prefeito e outras aos prefeitos anteriores, de que o local mais adequado, não mais adequado, mas uma indicação de que o local adequado, então, digamos assim, para que a prefeitura pudesse construir e terceirizar a construção, é do outro lado da rua. O terreno ali que a prefeitura desapropriou e ainda não pagou também os herdeiros, do outro lado da rua, ao lado da casa do atual vice-prefeito, Coronel Brasil Caruso, ali é o local para que se faça esse expediente que o prefeito anterior fez nas margens do rio e agora deu no que deu a decisão judicial. Eu já havia indicado em 2011, 12, 14, enfim, algumas vezes já. E já havia indicado também agora para o atual governo que ali cabe um estacionamento oblíquo com uma área como esta, bem no canto lá com cadeiras, mesas, bancos, árvores, enfim, uma repaginada ali, porque o local, e agora a justiça que diz isso, eu não tinha essa leitura naquela época, mas indicava porque via ali um local abandonado, onde até já houve um assassinato ali. E o local segue abandonado, a prefeitura tem um decreto de desapropriação e não está finalizado o processo. A prefeitura, na gestão passada, autorizou que dois moradores usassem como garagem o espaço. Então estava Bangu e, ao meu ver, segue a mesma forma. Porque nós estamos em quase 2 anos e o poder público não tomou uma iniciativa em relação a 2 acessos de garagem que tem ali. Nem sei quem são os moradores e quem fosse, o meu posicionamento seria o mesmo. Não pode ceder o espaço para que o morador entre por um terreno público para usar a garagem. Ele não tinha garagem ali pelo fundo antes. Só que se abriu essa exceção e agora eu quero ver o atual prefeito, o Rony, mudar essa concessão que foi dada. Porque a gestão passada abriu mão, deixou 2 moradores usarem e agora a justiça determinou que ali na beira do rio não pode. Nós só temos agora esse terreno. E tem 2 moradores que estão usando para garagem. Então fica mais uma vez, só que agora não é nem verbal nem requerimento, é uma dica, Carlos, para que a prefeitura tome uma iniciativa e não se use mais como acesso à garagem ali, porque a prefeitura vai ter que fazer ali uma revitalização, porque nós estamos tentando, já encerrando, presidente, estamos tentando virar de frente para o Rio Uruguai, ali foi uma iniciativa que não deu certo, vai ter que ser agora um córrego, uma passagem, bancos para sentar, não vai poder mais ter bar ali, pelo que diz a justiça.
Concedo 2 apartes ao... Só para complementar, vereador, ontem conversei com o secretário Pedro Bracini e ele já está vislumbrando essas possibilidades. Tudo neste bom. Local do antigo Baita, vai fazer uma revitalização
colocar
alguns bancos ali, fazer uma área para o pessoal. Exato. E aí, no outro espaço, estamos estudando essa possibilidade justamente para não deixar aquele espaço tão importante, né, vazio como está hoje.
Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, achei estranho essa situação do IBAMA. Nós sabemos assim que na esquina foi construído um edifício e esse projeto da esquina ali passou por uma disputa judicial de muitos anos e que o dono do terreno ganhou e fez um edifício. O que foi feito ali, uma praça praticamente, né, onde se instalou um container para a venda de 2 containers para a venda de alimentos, de bebidas, né, e que as pessoas que ali sentam fazem a contemplação do rio, contemplam a paisagem, e que eram terrenos que, depois que foi feito o edifício ali, ficaram abandonados. Era depósito de lixo. E com aquilo ali, vamos dizer assim, pelo contrário, né? Fez com que se urbanizasse aquela ponta de rio, né? E que o rio até mesmo não chega até ali. Então, eu acho que a prefeitura deve discutir isso aí. Porque se o dono do terreno da esquina ganhou, né, para construir um edifício, como é que a prefeitura não vai ganhar para fazer um lugar de lazer aquilo ali? Entende? Não pode ficar abandonado. Não pode ficar abandonado. E se a prefeitura, vamos dizer, alguém queira explorar, porque o que vai acontecer? Eles vão botar o trailer na rua. Alguém vai continuar vendendo bebidas e lanches na rua. Vamos colocar um trailer ali, ninguém é bobo, entende? É um local que as pessoas vão ali no verão, né? E vamos colocar um trailer na rua. Então, é melhor que estejam instalados da maneira como estão instalados do que colocar os trailers na rua, que nem é possível, entende? Que vai acontecer, e de que façam mais ainda poluição, porque vão sujar a rua, vão largar papel, copinhos e coisa fora do ambiente. Ali tinha lixeiras, tinha tudo, né? E que mantinha um ambiente muito, muito bom, muito agradável. Então, eu acho que a prefeitura deve entrar na justiça e continuar, né, lutando para que aquilo ali se mantenha como está atualmente. Eu acho que não deve desistir, não deve dizer, olha, nós vamos fazer uma praça e vamos deixar à vontade. Né? Hã? Dois a parte, seu vereador Rafael.
Obrigado, vereador Fernando Tarragona. Uma análise importante em relação à sua fala que faço é a nossa desistência, então, como prefeitura, e o reflexo que isso traz em relação a... Tem que marcar meu tempo. Em relação a outra questão...
2 minutos.
Que é a do Esporte Clube Uruguaiana, aonde, por uma falta de... Aí vem a questão jurídica do nosso município. Por falta de uma manifestação de um processo, o campo, a quadra do campo do Uruguaiana corre o risco de perder uma área muito grande, que pega no campo, porque a prefeitura de Uruguaiana não se manifestou dizendo que aquele campo é público, aquele terreno é público. Então, me parece que nós estamos tendo um problema jurídico, porque se a gente vai perder uma discussão que o privado no lado ganhou, já vejo como um erro, uma falha jurídica do município de Uruguaiana. E no momento que eu vejo que o campo do Uruguaiana corre o risco de perder, porque a prefeitura não se manifesta dizendo que a área é pública, e eu fui lá na prefeitura, levei as advogadas do Esporte Clube Uruguaiana, pedimos a manifestação, e até hoje a prefeitura de Uruguaiana não se manifestou no processo. O prefeito nos passou que ia pedir para tornar o campo patrimônio tombado. Só que eu também conversei com o chefe do patrimônio e esse pedido ainda não chegou ao chefe do patrimônio. Já fazem 2 meses essa conversa. Esse é um processo judicial que corre há 10 anos. E um empresário de Uruguaiana que adquiriu a área não pode adquirir, porque a área é pública. Foi uma ação trabalhista que um funcionário do Esporte Clube Uruguaiana moveu contra o Esporte Clube Uruguaiana e por uma falta de manifestação da prefeitura dizendo a área é pública. O Esporte Clube Uruguaiana só usa por um decreto da década de 40 concluindo que se ele for, se o Esporte Clube seguir usando como tem que ser, e faz 100 anos que ele usa, a área é pública. Então, juntando a informação que o líder do governo traz agora com essa, me traz uma certa preocupação jurídica no nosso município. Muito obrigado.
Eu quero passar a palavra, os comandos da mesa, para o vereador Fernando Tarragô, que quer me manifestar sobre esse assunto.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Irani Coelho.
Obrigado, senhor presidente. Dois assuntos, dois temas importantes nesse assunto. Primeiro é a questão da área, se é ou não área de preservação permanente. Segundo é a tentativa do governo em regularizar um local que foi cedido para exploração comercial sem autorização da Câmara Legislativa. É o que está acontecendo agora. Estaria acontecendo agora se não fosse a solicitação de retirada do projeto. Quando do início daquela obra, que ali é uma área de preservação permanente, mas ela é uma área considerada dentro do plano diretor como uma zona de interesse social, é uma zona de residências, aquela área. Tem mais alguns outros terrenos ali. A APP é um pouco mais abaixo. Quando se começou a fazer o aterro daquela área ali, vieram aterros trazidos pela prefeitura de vários locais, inclusive sobras de asfalto que eram retiradas da cidade através da BRK e que eram oferecidas para a prefeitura, e que o IBAMA interviu que não poderia colocar naquela área o tipo de material que estava sendo colocado, que era o asfalto, que fatalmente iria contaminar o Rio Uruguai. Essa foi a definição daquela oportunidade. Segundo aspecto, existe uma lei de 2013 que diminuiu ou aumentou o valor da cota de enchente, aonde pode ser construída as casas em Uruguaiana. Houve uma modificação, era na cota 84, passou-se para 86. Ou seja, aquela área ali é uma área que hoje ela é permitida fazer construções. Então, eu acho que é importante essa colocação feita pelos colegas vereadores com relação que a prefeitura ela tem que ver o que está acontecendo ali. Porque ali é um terreno da prefeitura, ela tem esse direito, não é uma área de preservação permanente, que ela é um pouco mais abaixo, ela está dentro do plano diretor como um terreno, assim como tem, além do edifício que foi construído mais abaixo, ainda tem um terreno da prefeitura ali, que provavelmente ela vai construir uma pracinha, enfim, esse é o projeto, para que a gente não possa perder aquele espaço pela importância que ele passou a representar para o cidadão de Uruguaiana, que no final da tarde vai lá para a beira do Rio Uruguai, vai lá para fazer a contemplação, vai lá se reunir com as famílias, e é muita gente que vai para a beira do Rio Uruguai. Então nós começamos a nos virar de frente para o Rio Uruguai, e agora nós nos encontramos nessa sinuca, que eu acho que vale a pena, vereador Carlos Delgado, se fazer esse estudo, se contestar isso, para que efetivamente, através da autorização dessa casa, se possa ali ter um local para não acontecer o que o doutor Fernando falou. Vai encher de outros automóveis ali, vendendo cachorro-quente, vendendo, e a sujeirama vai ficar pior do que seria sem a presença ali daquele estabelecimento oferecido para alguém. Muito obrigado.
Retorno os trabalhos ao senhor presidente.
Muito obrigado pela... Assuma as condições de trabalho. Vereadora Zuma Cinello.
Bom dia mais uma vez, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Não poderia deixar de não me pronunciar a respeito da área ali próximo ao rio Uruguai, onde está a sede do Bar Baita. É muito importante que nós temos muita, posso dizer assim, ó, deficiência de alguns locais para lazer, porque nós temos ali na baixando ali a Rua Santana, naquele empreendimento que foi feito ali de moradores, e quando vem a enxurrada, nós ficamos sem área de lazer. Já está embaixo d'água, está me falando, vereadora. E ali no Baita, no bar, onde se encontravam a maioria das pessoas, era lazer, está chegando o verão, já chegou, e as pessoas se reuniam. Então, eu acredito que a prefeitura, judicialmente, ela pode se posicionar em relação, porque se já existia uma concessão, porque foi emitida essa concessão nas gestões anteriores. Então, eu acredito que a prefeitura possa, sim, se manifestar e nós termos ali, como se pronunciou o nosso presidente, uma área de lazer, como nós vemos no Rio Guaíba, quantos são os bares, as pessoas se reunindo. Quando estive em Porto Alegre, eu visitei, é muito bonito. E Uruguaiana, nós precisamos, nós somos carentes de áreas de lazer. Então, ali seria mais um... projeto social para a Uruguaiana. Então, acredito que essa casa, nós vereadores, juntamente com o executivo, nós podemos levar à frente e conduzirmos, né, para que essa concessão venha a ser positiva. Obrigada a todos.
Da sua parte, reforçando o que eu havia me manifestado, com certeza a prefeitura vai encaminhar o que for possível diante desse assunto. Mas eu vou me encarregar de trazer esse documento, entregar para todos os gabinetes, porque não adianta nós ficarmos falando o que a gente acha, Então nós vamos entregar o documento onde diz que é uma área de preservação permanente, onde o IBAMA já tem autos de infração nesse documento, onde multou as pessoas que estavam explorando aquele espaço, inclusive a prefeitura, pela concessão daquele espaço. Então nós vamos trazer para esclarecer um pouco melhor esse assunto, e eu não tenho dúvida que é de interesse do município que essa área seja concedida para iniciativa privada. Tanto é que o projeto que autoriza está aqui hoje, né? Eu estou retirando porque não tem cabimento a gente autorizar uma concessão, sendo que a prefeitura foi notificada ontem. É, não seria honesto com essa casa aprovar um projeto que autoriza, sendo que a prefeitura já sabe que não vai poder fazer, e criaria mais uma expectativa na população que tanto quer, assim como nós, que aqueles espaços sejam explorados, e que isso leva o quê? Leva que as pessoas de bem ocupem aquele espaço, né? No momento que a iniciativa privada explora, aquele espaço se torna mais aprazível e pessoas de bem começam a ocupar aquele espaço. Então, pode ter certeza que a prefeitura vai fazer de tudo para dar seguimento. Eu acredito que não foi só a prefeitura que foi notificada, que o pessoal do mesmo terreno do prédio, né, que teve uma liminar para a construção, com certeza eles também vão responder futuramente, que tem processo em andamento sobre aquela construção. Então, eu vou encaminhar esse documento para os gabinetes dos colegas.
Muito obrigado. Então, está sendo retirado o projeto de lei ordinária 117, a pedido do líder da bancada do Executivo. Da bancada do Executivo, não. Do líder do governo, vereador Carlos Delgado. Está sendo retirado. O próximo projeto para ser discutido e votado é o da lei ordinária 118. É do 118/2018, que institui descontos nos juros e multas para débito tributário e não tributários inscritos em dívida ativa e ajuizados por tempo determinado. Solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura dos pareceres desse projeto de lei ordinária 118.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 118 de 2018 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 786 de 2018, que institui descontos nos juros e multas para débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e ajuizadas por tempo determinado. Primeiramente, cabe ressaltar que no artigo 30 da Constituição Federal está determinado no inciso 1 e 3 regras referentes ao presente projeto, ou seja, legislar sobre assuntos locais e instituir os tributos de sua competência. Artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. A autonomia do município garantida pela Constituição Federal lhe dá o poder de criar tributos para arrecadar recursos para a Receita Pública Municipal. Competência essa que está concedida pela própria Constituição. Neste sentido, Heli Lopes Meirelles acentua que o poder impositivo do município advém de sua autonomia financeira, estabelecida na Constituição da República, que lhe assegura a instituição e a arrecadação dos tributos de sua competência e a aplicação das rendas locais, artigo 30, inciso 3, Meirelles P. 150. O poder de tributar do município tem tão somente os limites colocados pela Constituição Federal no que tange à sua competência, não restringindo sua autonomia, mas apenas dividindo a competência entre os entes da federação. Destarte, o município tem o poder de criar esses tributos para além de arrecadar subsídios para a receita pública, exercer sua autonomia e seu poder de polícia e satisfazer as matérias de interesse local com mais eficiência, seguindo os princípios constitucionais. Salienta-se também que o presente projeto visa proporcionar ao contribuir a oportunidade de pagar com melhores condições, assim como ao Executivo viabilizar a recuperação do estoque da dívida ativa. Em ambas situações, a fundamentação é primordial. É o princípio da eficiência administrativa e da razoável duração dos processos. Assim, no juízo da avaliação, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 5 de novembro de 2018, relatora vereadora Zuma Ancinello, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 118 de 2018 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 786 de 2018, que institui descontos nos juros e multas para débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e ajuizadas por tempo determinado. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se que a pretensão contida no mesmo está condicionada ao princípio da eficiência administrativa, da justiça fiscal e da razoável duração dos processos, considerando não haver perspectivas no momento desta volumosa dívida para arrecadação do valor principal acrescidos na integralidade de juros e multas. A pretensão oportunizará aos contribuintes o pagamento de seus tributos com descontos para pagamentos à vista ou em parcelas até dia 31 de dezembro de 2020. Busca-se recuperar a dívida em curto prazo, uma vez que o prazo máximo de parcelas ofertados nesta proposta é de 18 parcelas. Nestes termos, levando-se em consideração a necessidade de recuperação da receita dívida, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 5 de novembro de 2018, relator vereador Carlos Delgado, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 118 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que fica instituído descontos nos juros e multas para débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e ajuizados por tempo determinado. Considerando a matéria em análise, importa esclarecer que os créditos com direitos ao incentivo serão aqueles cujo fato gerador ocorra nos exercícios anteriores ao ano corrente do pagamento, para pagamento à vista para débitos tributários e não tributários escritos ou não em dívida ativa ou ajuizados, gozarão de descontos de juros e multas de 30%. Importante salientar que há um volume estoque da dívida ativa acumulada do município, sem perspectiva no momento de arrecadação do valor principal acrescidos da integralidade de juros e multas. Então, a presente proposta tem por objetivo proporcionar aos contribuintes oportunidades de pagamento de seus tributos com descontos a partir da quitação à vista ou em parcela, no período de sua vigência, compreendido da data de sua publicação até dia 31 de 12 de 2020. Desta forma, busca-se recuperar o estoque de dívida ativa em curto prazo, pois o máximo de vezes ofertados nesta proposta será de 18 parcelas, com descontos escalonados com base na negociação amigável com os contribuintes inadimplentes com os cofres públicos. analisando a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 5 de novembro de 2018, relator vereador Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão. Peço a palavra,
gente. Feita a leitura dos pareceres, referente ao projeto de lei ordinária 118, o projeto está em discussão. Passo a palavra à vereadora Josefina Soares, para discutir o projeto.
Senhor presidente, vereadora Irani, demais colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários, a live. Eu quero cumprimentar o nosso prefeito, Rony Mello, por esse projeto maravilhoso que vem trazer benefícios às pessoas que têm suas dívidas com a prefeitura. Muitas pessoas, nós sabemos que não conseguem pagar suas dívidas tributárias na prefeitura por falta, muitas vezes, de recursos financeiros, dívidas. E este projeto, presidente, vai beneficiar os dois lados, a prefeitura e o contribuinte. Por quê? Porque está dando descontos de 30% nas dívidas para as pessoas, de 30%, e ainda parcelas com 18 meses. O que que quer dizer? Que a prefeitura vai arrecadar recursos e nós, usuários, nós, que eu digo a comunidade, né, nós estamos aqui no lugar da comunidade, vamos ter a oportunidade de quitar aquelas dívidas que estão atrasadas. Isso é um ato do prefeito municipal de colaborar com a nossa comunidade e também arrecadar para o trabalho da cidade. Porque a prefeitura precisa arrecadar para fazer suas obras na cidade. Porque sem arrecadação, a prefeitura não pode trabalhar também. Mas eu quero, eu estou satisfeita, muito feliz com essa proposta, desse projeto do prefeito Rony Mello. Meus cumprimentos a ele e a todos os colegas que com certeza estarão votando nesse projeto. Duas à parte para ti.
Pegando o gancho da fala da nobre colega vereadora Josefina e cumprimentando esse gesto, posso dizer até humano do presidente Rony Mello, que outrora, em outras gestões, quando a pessoa não tinha condições de pagar o seu IPTU, ela perdia automaticamente o seu imóvel, como foram muitos os casos que me chegaram. E, então, isso é algo assim, louvável da parte do prefeito Rony Mello em relação aos parcelamentos do IPTU. Obrigada.
Vereador Eric Lins.
Esse tipo de opção que os gestores fazem, geralmente no final de ano, tendo condições mais facilitadas para o pagamento das dívidas tributárias, ele é muito bem-vindo, tá? O pagamento dessas dívidas, que são de pessoas que muitas vezes querem pagar e não podem pagar por causa que o mercado atrancou. É muito importante. Só que eu estou até conversando aqui com o colega vereador Carmelo, né, que até comentou comigo, e algo que eu preciso concordar. É até muito tímida essa redução. A gente está falando de uma redução de juros e multa, 30%. É muito tímida. Num momento de extrema recessão, a gente tem que aumentar isso de forma muito maior. Tá? Porque, veja, num município como Uruguaiana, com problemas seríssimos financeiros, e muito provavelmente com uma carteira de débitos, às vezes, praticamente incobrável, seria interessante fazer um diagnóstico um pouco mais detalhado de quais são os créditos mais difíceis de se recuperar e conceder, quiçá, uma redução de multa de 100%. uma redução. Veja bem, existem dois tipos de juros, tá? Os moratórios e os compensatórios. Os moratórios é o dinheiro que ele está sendo recebendo juros porque a gente não teve ele em disponibilidade. O compensatório é como se fosse a correção, tá? Então, em certos casos, seria de se pensar até mesmo de retirar a multa e se retirar os juros moratórios, ficando só com juros compensatórios, tá? Para que aquela pessoa que não pagou no devido tempo pague o que deveria ter pago, mas porque para o município isso é bom. A gente tem que pensar, se a gente já cobra tanto tributo que às vezes inviabiliza o pagamento, a gente tem que aproveitar alguns momentos para poder fazer um caixa novamente, porque se não existem opções, a gente tem que buscar opções que não estão abertas hoje para a gente. Tá? Então é bom fazê-lo, mas talvez num próximo momento fazê-lo com mais liberdade, com mais altivez. Uma parte para a vereadora Josefina.
Só para comentar, vereadora, esse aqui não é um refis, né?
Não.
É, não é um refis. Não é. Então, eu acho que para o ano, com certeza, o prefeito estará mandando para essa casa o refis. Porque aí o refis é mais amplo, né? Também. Mas eu também concordo com Vossa Excelência, poderia ser mais.
Fica
mais,
a dica.
Fica a dica.
Vereador Fernando Tarragó, para discutir o projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Eric, quando nós analisamos o projeto, comentamos na comissão exatamente que esse percentual era muito pequeno. E principalmente porque isso já foi feito praticamente por todos os administradores, quando chega o fim do ano, apresentam essa
oportunidade,
esse programa, né, com a retirada dos juros e das multas, né, só não pode haver a remissão dos valores do imposto. É a única coisa que o prefeito não pode tirar. Mas as multas e os juros, esses podem ser retirados. E, normalmente, os prefeitos fazem 100%. E, mesmo fazendo 100%, a gente sabe assim que quem entra nesse programa não chega a 50% dos devedores. É muito menor, é 30% dos devedores. Quer dizer, então agora com esses 30%, né, provavelmente não vão aderir a esse programa nem 5% dos devedores. Quer dizer, então, não vão, porque se 100% a gente tenha, historicamente, que mais ou menos 30% aderem ao programa, né? Agora com 30% não vai ter mais do que 10%, 5%, né, de que vão aderir a esse programa. Então, assim, eu acredito, votamos favorável, mas que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Com esse percentual, acreditamos assim, que o vereador Eric está colocando é exatamente o que vai acontecer. Não vai haver interesse daquele que está devendo, que não pagou porque não pôde pagar, vai continuar não podendo pagar com um percentual de 30%. Tranquilamente. Isso é estatístico. E por isso, né, eu digo assim, a prefeitura, eu acho que está errando, não dando um percentual muito maior, 100%, porque a adesão vai ser muito pequena, não vai valer a pena uma propaganda sobre o programa, entende? Houve uma vez um prefeito, não vamos citar o nome, que fez propaganda até pela televisão. O que ele gastou na televisão não arrecadou na propaganda que ele fez, na arrecadação que ele fez. Então, é a mesma coisa, quer dizer, não vai se poder divulgar muito, porque o que gastar não vai compensar. Era isso que eu queria me manifestar. Muito pequena, muito acanhada a ação do prefeito nesse programa. Não vamos ser contra, porque é um benefício que não vão tirar do povo. Mas o que vai se aderir a esse programa vai ser muito pouco. Muito pouco.
Muito tímido. Está em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir, está em votação, nós vamos fazer a chamada nominal, inclusive o presidente vota.
Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragó. Sim. Vereador José Fina Soares. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado. Sim. Vereador Carmelo Severino Borges Madeira. Sim. Vereador Eric Lins Grilo. Sim. Vereador Mano Gás. Sim. Vereadora Suzana, ausente. Vereador Wilson José Brites Borges. Sim. 10 votos sim, senhor presidente, e uma ausência.
Com 10 votos e uma ausência, 10 votos a favor, está aprovado, então, o projeto de lei ordinária 118, que institui descontos nos juros e multas para débitos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa e ou ajuizados por tempo determinado. Está aprovado. Entrando nas matérias do expediente, solicito à secretária que faça a leitura de um convite que foi encaminhado a essa casa hoje pela manhã, incluindo na pauta.
Convite. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Uruguaiana, Rony Peterson Corpo Melo, e excelentíssimo senhor secretário municipal de educação, professor Emerson Barreto Ortiz, tem a honra de convidar vossas senhorias para a cerimônia de abertura da primeira feira de ciências das escolas municipais de Uruguaiana, a realizar-se no dia 9 de novembro de 2018, às 9 horas, na Praça Barão do Rio Branco.
Feita a leitura do convite, está sendo encaminhada para o gabinete dos vereadores. Correspondências expedidas a diversos.
Correspondência expedida a diversos. Expedidos ofícios de números 433 a 436 de 2018. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de números 271 e 272 de 2018. E autógrafos de números 98 a 101 de 2018. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Esgotado a parte de cima da nossa hora do dia, entramos no período das comunicações.